A agricultura, a proteção das vacas e o comércio são as qualidades de trabalho para os baixas, os comerciantes, e para a classe baixa, artistas e trabalhadores, os shudras, ao labor e o serviço aos outros. Krishi Gorakshavani Jan Vaishakarma Swabhava Jan Paricharyatmakam Karma Shudasyapi Swabhava Jan. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 18, verso 44. Na cultura védica, a sociedade é dividida, né? Em classes sociais e classes transcendentais, para que todo o corpo social funcione corretamente. Não é como hoje em dia que só tem o corpo social, só tem pernas. É um dando pernada no outro, é um passando a perna no outro, é perna caindo no buraco, é perna... Imagine um corpo só com pernas, não tem como dar certo, né? Como não está dando certo no mundo inteiro. Então, a sociedade é dividida em classes para que todos vivam felizes, em paz, satisfeitos, sirvam a Deus e no final da vida voltem para a morada eterna. Mas, faltando esse sistema, como o Prabhupada já explicou, né? Ninguém vive feliz, satisfeito, nada dá certo, nada funciona, é uma sociedade de cães e gatos, todos vivem brigando. É o homem de Kali Yuga, né, Bimala? Nesta era de Kali Yuga, é a era mais degradada que existe. As pessoas são todas, com raríssimas exceções, briguentas, azarentas, perturbadas, esquecidas e preguiçosas em relação à vida transcendental. Tá, vou ler mais um verso aqui. Calma, não me apressa, não. Seguindo suas qualidades de trabalho, todo homem pode se tornar perfeito. É para isso que existe o sistema que divide a sociedade humana em quatro classes sociais e quatro classes transcendentais, para que todos atinjam a perfeição, para que ninguém fique de fora, não importando que classe ele pertença ou com que natureza ele nasceu. Agora, por favor, ouça de mim sobre como fazer isso. Através da adoração do Senhor Krishna, o qual é a fonte de todos os seres e que é todo penetrante, o homem pode alcançar a perfeição na execução de seu próprio dever. O sistema é perfeito porque foi criado pela pessoa completa e perfeita. Só uma pessoa completa e perfeita pode fazer um sistema completo e perfeito. Mas se for usado de forma errada, como está sendo usado na Índia, né, não tem como dar certo, né, Bimala? Aí muita gente critica o sistema de castas. O problema não é o sistema, o problema é a forma que está sendo usado. Está sendo usado de forma errada. Aí não tem como dar certo, né? Eles usam o sistema por nascimento e não por qualificação. E o sistema é para ser usado por qualificação. Então, se a pessoa tem os sintomas daquela classe, então ele pertence àquela classe. E não se ele nasce numa família de tal classe, que ele tem que ser daquela classe. Isso acontece no mundo inteiro, esse erro, né, Bimala? O cara é artista e acha que o filho tem que ser artista. O cara é cantor e acha que o filho tem que ser cantor. Aí vira essas porcarias que tem por aí, né? O cara é político e acha que o filho tem que ser político. E aí força a barra, coloca ele lá, não dá certo nunca. O sistema é feito por qualificação e não por nascimento. Tá, já parei de falar. Onde eu estava, você me corta, eu me perco, Bimala. Tá, vou ler de novo aqui. Através da adoração do Senhor Krishna, o qual é a fonte de todos os seres e que é todo penetrante, o homem pode alcançar a perfeição na execução de seu próprio dever. Cada um nasce com uma natureza diferente. Então deve seguir a sua natureza e adorar Deus de acordo com sua natureza. Como se afirma no 15º capítulo, todos os seres vivos são partes e parcelas fragmentares do Senhor Supremo Krishna. Isso aqui é uma máxima, Bimala. É porque não existe nada além de Krishna e suas diferentes energias e suas diferentes expansões. Espera aí, estou printando aqui. É, o computador é mais lento que eu. É dois lentos na sua vida, Bimala. Todos os seres vivos são partes e parcelas fragmentárias do Senhor Supremo Krishna. Como tal, o Senhor Supremo é o princípio de todas as entidades vivas. Isso se confirma no Vedanta Sutra, Yamadhyā Syādhyātā. Portanto, o Senhor Supremo Krishna é o princípio da vida de toda entidade viva. E o Senhor Supremo Krishna, através de suas duas energias, sua energia externa e sua energia interna, é todo penetrante. Portanto, a pessoa deve adorar ao Senhor Supremo Krishna junto com suas energias. Geralmente, os devotos de Deus adoram ao Senhor Krishna, o Senhor Supremo, com sua energia interna. Sua energia externa é um reflexo pervertido da energia interna. Maya, a ilusão, é a energia externa de Deus, né? A natureza material, ilusória. Na verdade, não tem nada de material, né? Porque a fonte é transcendental. Então, tudo que sai da fonte transcendental também é transcendental. Mas a ilusão faz a gente achar que existe matéria, que existe mundo material, que existe algo diferente de Deus, Krishna. A energia externa é um fundo, mas o Senhor Supremo, através da expansão de sua porção plenária como Paramatma, está situado em toda parte. Andantarastha Paramanuchayantarastham. Ele está presente dentro de tudo e de todos. Ele está dentro de tudo e fora de tudo. Ele está dentro de cada átomo da criação, Bhima. Krishna controla e possui cada átomo da criação. Ele é a super-alma de todos os semideuses, todos os seres humanos, todos os animais, em toda parte. Uma pessoa deve, portanto, saber que como parte e parcela do Senhor Supremo Krishna, como sendo um pedacinho de Deus, é seu dever prestar serviço ao Supremo, assim como todas as partes do corpo servem ao corpo. Todo mundo deve se ocupar em serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, em completa consciência de Deus, Krishna. É um dever, tá? Todo mundo deve. Não tem outra opção. Na verdade, nós temos duas opções na vida. A gente serve Deus ou a gente serve Deus. Parece que é a mesma coisa, mas não. Ou a gente serve Deus conscientemente ou a gente serve Deus inconscientemente. Mas ninguém fica ou vive sem servir Deus, Krishna. Todo mundo deve se ocupar em serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, em completa consciência de Krishna. Aqui é a opção, a melhor opção é essa, né? Servir Deus com consciência de Deus, Krishna. Neste verso se recomenda isso. Todo mundo deve pensar que Rishikesha, em português, esse nome de Deus quer dizer o Senhor dos Sentidos, os está ocupando em determinado tipo de trabalho. E com o resultado do trabalho em que uma pessoa esteja engajada, deve-se adorar a Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna. Se a pessoa pensa sempre desta maneira, em completa consciência de Deus, Krishna, então, pela graça do Senhor Krishna, ela se torna completamente consciente de tudo. Essa é a perfeição da vida. O Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita que Tesham Naham Samudarta. O próprio Senhor Supremo Krishna se encarrega de salvar tal devoto. Esta é a mais elevada perfeição da vida. Em qualquer ocupação que uma pessoa estiver engajada, se ela servir ao Senhor Supremo Krishna, alcançará a mais elevada perfeição. Já parei. Tá vendo? É. E agora? Agora vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. É, a gente só lê os livros de Prabhupada, Bimala. Precisa falar? É, precisa falar. Ah, não, é verdade. É o único livro que a gente lê que não é de Prabhupada, é a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, que é compilado por Satswarupa Dasa Goswami, que na verdade é Prabhupada, é a vida prática, é a vida de Prabhupada na prática. É todo o conhecimento vivido na prática. Tá, já parei de falar. Então vamos lá, paramos onde, hein? Aqui. Onde a consciência de Deus, Krishna, não foi fabricada por nós através da especulação mental. Ela é prescrita no Bhagavad Gita, o qual diz que quando pensamos em Krishna, cantamos em Krishna, vivemos em Krishna, comemos em Krishna, conversamos em Krishna, esperamos em Krishna e nos sustemos em Krishna, regressamos a Krishna, sem sombra de dúvida. E esta é a essência da consciência de Deus, Krishna. E quem faz isso fica krishnaizado. Tá bom, Vimala. Só ler. A encarnação do amor a Deus, Krishna Prema. Faz somente 500 anos, o Senhor, exatamente 538 anos, o Senhor Krishna Chaitanya, um grande santo e místico, profetizou que o mantra Hare Krishna seria executado em todos os povoados e aldeias do mundo. Numa época em que o homem ocidental estava dirigindo seu espírito explorador para estudos sobre o universo físico e a circunnavegação do globo da Índia, Sri Krishna Chaitanya estava inaugurando e dirigindo uma revolução canalizada para o eu interno do indivíduo. Seu movimento inundou o subconsciente, conquistou milhões de seguidores e influenciou profundamente o futuro do pensamento filosófico religioso, tanto da Índia como do Ocidente. No seguinte discurso apresentado em novembro de 1969 no Conway Hall de Londres, Srila Prabhupada descreve a divina aparição de Sri Krishna Chaitanya. É, Prabhupada só faltou falar, não falou dele, né, Bimala? É o próprio Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás falou que o seu santo nome seria cantado, Hare Krishna Hare Rama, em todas as cidades, vilas e aldeias. E para que isso acontecesse, ele mandaria o seu melhor homem, Srila Prabhupada, que é quem falou tudo o que nós acabamos de ler. O melhor homem de Deus que já pisou neste mundo está fazendo isso através de seus seguidores sinceros. E o mundo inteiro, todas as cidades, vilas, aldeias, já estão cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E se ainda não está, vai estar. É só uma questão de tempo. Mas por quê? Porque sempre é feita a vontade de Deus, Bimala. Tanto no céu material quanto no céu transcendental. Ele falou que os nomes deles, Hare Krishna, Hare Rama, seriam cantados em todas as cidades, vilas e aldeias. E isso vai acontecer, senão, se já não aconteceu, né? Sri Krishna Chaitanya, o avatar dourado, apareceu na Índia há aproximadamente 500 anos. Na Índia é costume chamar um astrólogo quando nasce uma criança. Quando o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, apareceu há 5.000 anos atrás, seu pai mandou chamar Gargamuni e este disse, esta criança encarnou-se anteriormente em três cores, branco, vermelho e dourado, e agora ele aparece em cor negra. Nas escrituras descreve-se que a cor de Krishna, é negra. Assim como a cor de uma nuvem carregada de chuva, é tão negrão que azula, né? Deus é tão negrão que azula, Bíblia, é um negro azulado. Entende-se que o Senhor Krishna Chaitanya é Krishna, que aparece com tez dourada. Há muitas evidências na literatura védica de que Krishna Chaitanya é uma encarnação de Deus, Krishna. E isto é confirmado por eruditos e devotos. No Shrimad Bhagavatam confirma-se que a encarnação de Krishna, ou Deus, nesta era atual de Kali Yuga, estará sempre ocupada em descrever Krishna. Ele, Krishna, mas como devoto de Krishna, ele se descreve. E nesta era a cor de seu corpo não será negra. Isto significa que poderia ser branca, vermelha ou amarela, porque essas quatro cores, branco, vermelho, amarelo e negro, são as cores assumidas pelas encarnações para as diferentes eras. Portanto, uma vez que as cores vermelha, branca e negra já haviam sido assumidas por encarnações anteriores, a cor restante, dourada, é assumida por Shri Krishna Chaitanya. Sua tez não é negra, mas ele é Deus, Krishna. Outra característica desse avatar é que ele está sempre acompanhado por seus associados. No quadro de Krishna Chaitanya encontrá-lo-emos acompanhado por muitos devotos cantando Hare Krishna. Sempre que Deus se encarna, ele tem duas missões, como afirma no Bhagavad Gita. Ali Krishna diz que, sempre que eu apareço, minha missão é salvar os devotos piedosos e aniquilar os demônios. Quando Krishna apareceu, ele teve de matar muitos demônios. Se virmos um quadro de Vishnu, perceberemos que ele tem um búzio, uma flor de lótus, uma massa e um disco. Estes dois últimos artigos destinam-se a matar os demônios. Dentro deste mundo há duas classes de homens, os demônios e os devotos. Os devotos chamam-se semideuses. Eles são quase como Deus porque têm qualidades divinas. Aqueles que são devotos são chamados pessoas divinas, e aqueles que são não devotos, ateístas, são chamados demônios. De modo que Krishna, ou Deus, vem com duas missões: dar proteção aos devotos e destruir os demônios. Nesta era, a missão do Senhor Krishna Chaitanya também é essa: salvar os devotos e aniquilar os não devotos, os demônios. Mas nesta era ele tem uma arma diferente. Essa arma não é uma massa, nem um disco, nem qualquer arma mortal. Sua arma é o movimento de canto e dança público de Hare Krishna. Ele matou a mentalidade demoníaca das pessoas introduzindo o movimento Hare Krishna. Esta é a importância específica do Senhor Krishna Chaitanya. Nesta era, as pessoas já estão se matando. Elas têm descoberto armas atômicas com as quais se matam, de modo que não há necessidade de que Deus venha matá-las. Porém, ele apareceu para matar a mentalidade demoníaca deles. Isto é possível através deste movimento para a consciência de Deus, Krishna. Portanto, no Shrimad Bhagavatam se diz que esta é a encarnação de Deus para esta era. E quem o adora? O processo é muito simples. Simplesmente mantenha um quadro do Senhor Krishna Chaitanya com seus associados. O Senhor Krishna Chaitanya está no meio, acompanhado por seus associados principais, Nityananda, Advaita, Gadadhara e Srivasa. Tem-se simplesmente que manter este quadro. Podemos mantê-lo em qualquer parte. Não é, a gente mantém aqui na tela do computador, né, Bhima? Não é que seja preciso as pessoas virem até nós para ver este quadro. Qualquer um pode ter o seu quadro em casa e cantar este mantra Hare Krishna e desse modo adorar o Senhor Krishna Chaitanya. É este o simples método. Mas quem entenderá este simples método, desculpem? Não é que eu estava pensando no Senhor Krishna Chaitanya que você tem no altar, Bhima. Tá, não é para pensar, é só para ler. Tá bom. Mas quem entenderá este simples método? Aqueles que têm inteligência, sem muito incômodo, alguém que simplesmente mantenha um quadro de Shri Krishna Chaitanya em casa e cante Hare Krishna, compreenderá Deus. Qualquer um pode adotar este simples método. Não é dispendioso, é isento de impostos e não é necessário construir igreja ou templo. Qualquer um, em qualquer parte, pode sentar-se na rua ou debaixo de uma árvore, cantar o Mahamantra Hare Krishna Hare Rama e adorar Deus. Portanto, esta é uma grande oportunidade. Por exemplo, no comércio ou na política, às vezes encontramos uma grande oportunidade. Aqueles que são políticos inteligentes aproveitam essas boas oportunidades e fazem sucesso imediatamente. De modo semelhante, nesta era, aqueles que têm inteligência suficiente adotam este movimento de canto e dança público de Hare Krishna e avançam rapidamente. O Senhor Krishna Chaitanya é chamado de o Avatar Dourado. Parar aqui então, tá bom? Então vamos parar aqui. Na página 4, onde o Senhor Krishna Chaitanya é chamado o Avatar Dourado. Tá bom? Então nós vamos saber por quê. Onde eu estava? Ah, é falando que esse livro, A Ciência da Autorrealização, e o Bhagavad Gita, como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica nessa foto, já aparecem as opções luxo, econômica e usado, se tiver em estoque no sebo da loja. E se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Então, encomenda uns dois ou três desse econômico aí, dia 25 você esquece por aí, compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo. Tá bom, gente boa? Então tá bom. Qualquer dúvida já sabe. pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Onde você nos encontrar, pode nos adicionar que a gente confirma aqui, tá bom? Então tá bom. É, TikTok, Kawaii, vixe, estamos para tudo quanto é lado. Enquanto Krishna deixar, a gente está para todo lado, Bimala. Olha que Krishna cortar o barato, aí acabou, né? Aí acabou. É, o que Krishna quer é uma coisa, o que Krishna deixa é outra. Então vou aproveitar enquanto ele está deixando a gente ler os livros de Prabhupada, né? Você que gosta de ouvir a gente ler os livros de Prabhupada, peça para Krishna. Krishna, deixa aquele doido continuar lendo os livros de Prabhupada. Deixa aqueles doidos lá fazendo aquele disparate lá. Tá bom, sim senhora, já parei de falar. Eu tenho que falar com os ouvintes, né? Os ouvintes pedir para Krishna deixar a gente continuar até morrer. Tá, já parei de falar. Tá, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilam, depois da coleção, qual que é, Bimala? Ah, do Shrimad Bhagavatam ou Purana Imaculado. Tá, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Tá vendo, você me corta, eu me perco, Bimala. Ah, tá louco. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Historia Badrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Estamos lendo o capítulo Encontro de Nanda Maharaj e Vasudeva. Nossa, tá calor, hein?
Não é fácil não, essa bima.
É com você, ou cozinha ou gela. Ah, tá louco. É 8 mil. Ah, deixa eu tomar água aqui, não é fácil não. Onde nós paramos? Ah, é. O encontro de Nanda, Maharaja e Vasudeva é o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Statam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Que muita água, menina, só um pouquinho de água. Paramos onde, hein? Aqui, ó, na página 322, começando o capítulo 5. Os sacerdotes brâmanas recitaram hinos védicos auspiciosos que purificaram o ambiente com sua vibração. Os peritos em recitar antigas histórias como os Puranas, os peritos em recitar as histórias das famílias reais, e todos os recitadores gerais declamaram, enquanto cantores cantavam e muitas espécies de instrumentos musicais como o beres, o dundubis, eram tocados em acompanhamento. Vrajapur, a residência de Nanda Maharaja, estava plenamente decorada com muitas variedades de festões e bandeiras, e em diferentes lugares construíram-se porteiras com muitas variedades de guirlandas de flores, pedaços de tecido e folhas de manga. Os pátios, os portões que davam para as ruas e tudo o que ficava situado dentro dos aposentos das casas foram perfeitamente varridos e lavados. Peraí. As vacas, os touros e os bezerros foram intensamente untados com uma mistura de cúrcuma e óleo, a qual se acrescentaram muitas variedades de minerais. Suas cabeças foram enfeitadas com penas de pavão, E eles foram enguirlandados e cobertos com roupas e adornos de ouro. No Bhagavad Gita 18.44, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, ensina que Krishna Gorakshavani Jan, coincidência, o verso que nós lemos hoje, né, no Gita, Vaishya Karma Swabhava Jan, se tivesse consciência, né? Coincidência, não existe coincidência, né, Bimala? Krishna controla tudo e todos. A agricultura, a proteção às vacas e o comércio são trabalhos para os quais os vaishyas, os comerciantes da cultura védica, estão qualificados. Nanda Maharaja pertencia à comunidade dos comerciantes, à comunidade agrícola. Nestes versos explica-se como proteger as vacas e mostra-se quão rica era essa comunidade. Dificilmente podemos imaginar que as vacas, touros e bezerros recebessem um tratamento tão esmerado e fossem tão bem decorados com roupas e preciosos adornos de ouro. Quão felizes eles eram! Como se descreve em outra passagem do Bhagavatam, durante a época de Maharaja Yudhishthira, as vacas eram tão felizes que costumavam ensopar o campo de pastagem com leite. Eis a civilização indiana. Entretanto, no mesmo lugar, Índia, Bharatavarsha, quantas pessoas estão sofrendo porque abandonaram o modo de vida védico e deixaram de compreender os ensinamentos do Bhagavad Gita? Aí não tem como dar certo, né? Se não segue a orientação de Deus, como está expressa, ó, expressa, hein, Bimala? Poxa vida, escorregou uma palavra diferente aí, o que a Bimba Bento está fazendo efeito, hein? Como está expressa nos Vedas, no Bhagavad Gita, no Bhagavatam, aí não tem como dar certo, né? Como não está dando certo no mundo inteiro. Não tem um lugar no mundo que a coisa está dando certo. Está dando tudo errado. Mesmo nos países, né, que eles falam que são países felizes, é lá onde tem mais depressão, suicídio e etc. Ó rei Parikshit, os vaqueiros vestiram-se muito opulentamente, usando valiosos adornos e roupas, tais como casacos e turbantes. Decorados dessa maneira e carregando vários presentes em suas mãos, eles dirigiram-se à casa de Nanda Maharaja. Quando consideramos a condição em que o antigo agricultor vivia nas aldeias, podemos ver quão opulento ele era devido à simples produção agrícola e proteção às vacas. Entretanto, como no momento atual a agricultura foi negligenciada e deixou-se de proteger as vacas, o agricultor está sofrendo horrivelmente e usa farrapos remendados. Esta é a diferença entre a história da Índia e a Índia dos dias atuais. Através de atividades atrozes, Ugra Karma, está vendo mais um tipo de karma, Bimala? Ugra Karma, como estamos eliminando a oportunidade oferecida por uma civilização humana? As vaqueirinhas, as esposas dos vaqueiros, ficaram muito satisfeitas ao ouvir que Mãe Yashoda dera à luz a um filho e começaram a enfeitar-se primorosamente com roupas adequadas, adornos, unguento negro para os olhos e assim por diante. Estando seus rostos de lótus extraordinariamente belos, decorados com açafrão e cúrcuma frescos, as esposas dos vaqueiros precipitaram-se para a casa de Mãe Yashoda com presentes em suas mãos. Devido à beleza natural, as esposas tinham quadris e seios volumosos que se moviam à medida que elas corriam. Os vaqueiros e as mulheres das aldeias levavam uma vida muito natural. E as mulheres desenvolviam uma beleza feminina espontânea com quadris e seios volumosos. Porque na civilização moderna as mulheres não levam uma vida natural. Seus quadris e seus seios não atingem esse completo desenvolvimento espontâneo. Devido à vida artificial, as mulheres perderam sua beleza natural embora aleguem, tá, vou ler de novo. Só estou lendo, Bimala, não estou prestando atenção, por isso que eu errei. Devido a uma vida artificial, as mulheres perderam sua beleza natural. Embora aleguem ser independentes e avançadas em civilização material, esta descrição das mulheres aldeãs dá um claro exemplo do contraste que existe entre a vida natural e a vida artificial de uma sociedade condenada, como a dos países ocidentais, onde a beleza do topless e do bottomless pode ser facilmente adquirida em clubes e lojas e usada nas propagandas destinadas ao público. A palavra Balibi dá a entender que essas mulheres carregavam em pratos feitos de ouro, moedas de ouro, colares de joias, roupas finas, grama fresca, polpa de sândalo, guirlanda de flores e outras dessas oferendas. Essas oferendas chamam-se Bali. As palavras Tuaritam, Jagmu indicam quão felizes ficaram as mulheres da aldeia ao compreenderem que Mãe Yashoda dera à luz a uma encantadora criança conhecida como Krishna. Calma, estou ladeando a página aqui. Nas orelhas das vaqueiras reluziam brincos de joias brilhantemente polidas, e de seus pescoços pendiam broches de metal. Seus braços estavam decorados com pulseiras, suas vestes tinham cores variadas, e de seus cabelos as flores caíam sobre a rua como chuva. Assim, enquanto se dirigiam à casa de Nanda Maharaja, as vaqueiras, com seus brincos, seios e guirlandas agitando-se, ostentava uma beleza reluzente. A descrição das vaqueiras que iam dar as boas-vindas a Krishna na casa de Maharaja Nanda é especialmente significativa. As vaqueiras não eram mulheres comuns, mas expansões da potência de prazer de Deus, Krishna, como se descreve no Brahma Sanhita. Prabhupada cita dois versos do Brahma Sanhita, 5.37 e 5.29, em português. Aonde quer que ele vá, Krishna é sempre adorado pelas vaqueiras. Poxa vida, não vai dar tempo, Bimala? É só dois versos, tá? Não vou falar nada. Vou ler dois versos e parar, tá bom? Aonde quer que ele vá, Krishna é sempre adorado pelas vaqueiras. Portanto, Krishna é tão vividamente descrito no Srimad Bhagavatam. Shri Krishna Chaitanya também descreveu Krishna dessa maneira. Todas as vaqueiras iam oferecer seus presentes a Krishna, porque elas são associadas eternas do Senhor Krishna. Daí, as vaqueiras ficaram mais felizes com a notícia do aparecimento de Krishna em Vrindavana. Vamos parar aqui na página 328, verso 12. Tá? Canto 10, capítulo 5, verso 12, tá bom? Página 328, PDF 171. Nossa, não é fácil não. Tá, já anotou tudo, tá bom. Tá gravado também, né, Bimala? Nós estamos gravando o programa também. A gente faz ao vivo e já grava o programa. Não é fácil, não. Bom, gente boa, essa coleção Srimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br. E na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, está rodando, está parafusando, está enroscando, está engrenando, vou tomar água. Peraí, deixa eu pegar mais água, já que eu já parei aqui. Abriu, tá. Já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado, então, tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Deshatarine. Calma, estou abaixando o brilho da tela, não é fácil não, essa Bímola. Ô Bímola, você fica me pressionando, para que isso? Para com isso, larga disso, não faz mais isso, para que isso? Para que tanto isso? Ah, tô engraçadinha. Tá, já parei com a palhaçada. Aí, você me corta, eu me perco. Ah, tá, entortar a tela, peraí. Entortei a tela. Pronto. Agora trocar o óculos. É muito óculos, hein? É um para perto, um para longe, um para achar os outros dois. Ficar velho é uma mercadoria estragada. Miséria, né? Miséria do corpo e da mente. Para variar. É, tem as misérias do corpo e da mente de outra pessoa também. É de outras pessoas. Não, não estou falando de você não, Bima. É as misérias causadas por outras entidades vivas. Tem miséria que não acaba mais neste mundo material miserável e temporário. Espera aí, página 113. Está aqui, ó. Onde está? Ah, aqui. Ah, é verdade, parou aqui. Sentado sobre uma mesa de bilhar na sala de lazer estudantil, cantando num pequeno microfone enquanto seus seguidores tocavam seus instrumentos, Prabhupada começou o canto e dança público de Hare Krishna na Universidade Stanford. A princípio havia cerca de 20 alunos, mas aos poucos mais entraram no grêmio recreativo e amontoaram-se ao redor. Todos cantavam Hare Krishna. Então, de repente, a sala de lazer transformou-se em... Enquanto mais de 200 alunos da Stanford, a maioria deles completamente novatos no mantra Hare Krishna, dançavam e cantavam Hare Krishna com tanto entusiasmo quanto a turma mais desinibida do Haggis Bowery. Prabhupada liderou o canto e dança público de Hare Krishna por mais de uma hora. Em sua palestra subsequente, explicou o que todos eles haviam acabado de experimentar. Essa dança de Hare Krishna é o melhor processo para sair desta ilusão de que eu sou este corpo. Nossa sociedade está tentando distribuir ao mundo a dádiva inestimável do Senhor Krishna Chaitanya. Vocês não entenderam as palavras, mas de qualquer modo sentiram o êxtase ao dançar Hare Krishna. Prabhupada recebeu algumas perguntas da audiência. Tudo corria normalmente até que alguém perguntou se os estudantes universitários deveriam responder ao recrutamento militar. E Prabhupada replicou que uma vez que eles haviam elegido seu próprio governo, não adiantava reclamar se o governo lhes falava para irem à guerra. Porém, alguns dos alunos, os mesmos que haviam cantado e dançado Hare Krishna apenas minutos atrás, começaram a gritar, não, não, não! Prabhupada tentou explicar o seu ponto, mas eles levantaram suas vozes enraivecidos, até que o salão virou um pandemônio de gritos. Finalmente, Srila Prabhupada pegou seus símbolos de mão e começou a cantar de novo, e os dissidentes saíram. No dia seguinte, o Palo Alto Times publicou uma história de primeira página com as manchetes e uma foto do canto e dança público de Hare Krishna. Dança milenar de transe caracteriza a visita de Swami a Stanford. Esperem aí um minuto, todos vocês, pessoal do embalo. Há uma nova dança a ponto de varrer o país, chama-se o Swami. Irá substituir o Frug, o Watusi e o Swing, e até o velho bom e jazz, até o velho e bom jazz de taberna. Por quê? Porque vocês podem fazer qualquer passo antigo nele e, ao mesmo tempo, encontrar felicidade verdadeira. Podem livrar-se da ilusão de que vocês e seus corpos são inseparáveis. O canto de Hare Krishna começou tranquilamente, mas ganhou volume à medida que mais pessoas aderiram. Após meia hora, um jovem de cabelos compridos com três voltas de rosário vermelho ao redor do pescoço levantou-se e começou a dançar Hare Krishna com a música. Fechou seus olhos em êxtase e ergueu as palmas de suas mãos bem para cima dos ombros. Duas moças logo seguiram. Uma tinha um cordão de sinos em volta do pescoço. Um camarada barbado com um boné rosa fosforescente juntou-se ainda tocando seu tamborim. O Swami introduziu um microfone à sua frente e o volume avantajado fez com que outros cantassem Hare Krishna e sapateassem mais alto. Uma moça bonita com vestido vermelho dançava como que em transe hipnótico. Um moreno baixinho, impecavelmente vestido com terno e gravata, tirou seus sapatos e aderiu. Um jovem professor de matemática fez o mesmo. Uma graciosa lourinha de 3 anos de idade mexia-se e gingava num canto. De repente, a maior parte da audiência cantava e dançava Hare Krishna. O ritmo ficou mais e mais rápido. O suor escorria pelos rostos. A temperatura subiu. Então, tudo parou. Srila Prabhupada ficou contente com o artigo e pediu algumas fotocópias dele. Como eles estão chamando... Como eles estão chamando a dança? Riu ele. O Swami, a dança do Swami. Sobre a parte de cima da foto do canto e dança público de Hare Krishna, ele datilografou. Todos juntam-se em completo êxtase quando o Swami Bhaktivedanta canta o seu hipnótico Hare Krishna. Os devotos conseguiram para Prabhupada um programa na ACM, onde a audiência se constituía quase que inteiramente de crianças. Os devotos haviam decorado o salão com posters de Krishna e penduraram um grande cartaz com o mantra Hare Krishna, ostensivo. As crianças cantaram Hare Krishna junto com Prabhupada durante o canto e dança público. Logo antes da aula, Guru Dasa lembrou-lhe, talvez a palestra deva ser simples, já que todos eles têm entre 9 e 14 anos de idade. O mestre não sabe o que faz e o que fala, né? Isso é ofensa, né? Querer instruir um mestre espiritual. Nossa, é demais, hein, Bimala? Vou ler de novo. Logo antes da aula, Guru Dasa lembrou-lhe, talvez a palestra deva ser simples, já que todos eles têm entre 9 e 14 anos de idade. E Prabhupada assentiu silenciosamente. Há algum aluno aqui que seja inteligente? Começou Prabhupada. Ninguém respondeu. Após um momento, um menino de 12 anos de idade, incentivado por seus professores e colegas, levantou a mão. Prabhupada acenou-lhe para que se adiantasse. O menino usava espessos óculos, calças curtas e um casacão, e seu cabelo estava bem penteado para trás. Apontando para a cabeça do menino, Prabhupada perguntou, "O que é isto?" E o menino quase riu da simplicidade da pergunta. "Minha cabeça." Então Prabhupada apontou para o braço do menino e disse calmamente, "O que é isso?" "Meu braço", disse o menino. Então Prabhupada apontou para o pé do menino. O que é isto? Meu pé, respondeu o menino, parecendo ainda incrédulo. Sim, disse Srila Prabhupada. Você diz, minha cabeça, meu braço, meu pé, meu corpo, mas onde está você? O menino ficou perplexo, incapaz de responder a pergunta simples de Prabhupada. Dizemos, minha mão, prosseguiu Prabhupada. Mas quem é o dono de minha mão? Dizemos, minha mão, de modo que isso significa que minha mão pertence a alguém. Porém, onde mora o dono? Eu não digo eu mão, eu digo minha mão. Assim, minha mão e eu somos diferentes. Eu estou dentro de meu corpo e você está dentro do seu corpo. Porém, eu não sou meu corpo e você não é o seu corpo. Somos diferentes do corpo. Inteligência verdadeira significa saber quem sou eu. A loja psicodélica do Haigasbury, um popular ponto de encontro hippie, enviara muitos convites a Prabhupada para vir e palestrar. Depois do mantra rock dance, os hippies de lá haviam colocado um cartaz na vitrina. Uma noite de consciência. Também em reação ao mantra rock dance, eles abriram um quarto de meditação nos fundos de sua loja. Porém, visto que os hippies na loja psicodélica quase sempre estavam intoxicados, os seguidores de Prabhupada haviam dito que não seria uma boa ideia que Prabhupada fosse. Porém, os hippies continuaram insistindo. Finalmente, os devotos consentiram, avisando a Prabhupada que poderia correr tudo bem se ele fosse. Assim, numa noite de sábado, Prabhupada e dois devotos caminharam até a rua Haig, rumo à loja psicodélica, e jovens lotavam as ruas, hippies sentados ao longo da calçada vendendo cachimbos de haxixe e parafernália de entorpecentes, homossexuais, hippies com trajes selvagens e rostos pintados, pequenos grupos fumando maconha, bebendo, cantando e tocando violão, uma típica noite na rua Haig. A loja psicodélica pairava densamente no ar fumaça de maconha e tabaco, misturando-se com o cheiro de álcool e de corpos. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Prabhupada entrou na sala de meditação com seu teto e paredes cobertos com tapeçarias indianas e se sentou. A sala estava cheia de hippies, muitos deitados, altamente drogados, erguendo os olhos semicerrados para ele. Falou com uma voz baixa, mas sua presença atraiu de alguma forma a atenção deles. Embora letárgico, o grupo apreciou e depois que Prabhupada terminou, aqueles que ainda estavam conscientes expressaram sua aprovação. No sábado, 1º de abril, próximo ao fim de sua estada em São Francisco, Prabhupada aceitou o convite de Lou Gottieli, ou coisa parecida, o líder do Rancho da Estrela Matinal, uma comunidade hippie de nudismo. A Estrela Matinal era um bando de jovens morando nos bosques, explicaram os devotos a Prabhupada. Os hippies lá tinham aspirações espirituais. Eles cultivavam legumes e adoravam o sol, davam-se as mãos e ouviam o ar, e naturalmente envolviam-se em bastante consumo de drogas e sexo livre. Quando Lou veio de manhã para pegar o Swami, eles conversaram e Prabhupada deu-lhe uma rasagula, um doce feito com bolas de coalhada fervidas na água com açúcar. Após alguns minutos juntos no quarto de Prabhupada, partiram para a Estrela Matinal, a 80 quilômetros ao norte de São Francisco. Lou Gottieli comentou, né? Desculpem. Peraí, deixa eu tomar água. Eu falei ao Swamiji que apertasse o seu cinto de segurança. Ele disse que não, disse que Krishna o protegeria, ou algo assim. Assim, no caminho, eu vangloriava-me de toda a minha vasta erudição em ter lido uma biografia de Ramakrishna. Foi aí que Bhaktivedanta deu o melhor conselho ao aspirante que eu jamais ouvira. Estávamos conversando sobre Ramakrishna, Vivekananda e Aurobindo, e assim por diante. Então ele disse: sabe de uma coisa? Colocando gentilmente a mão em meu joelho. Quando você tiver encontrado o seu caminho verdadeiro, toda investigação adicional de religião comparativa será mero gozo dos sentidos. Situado, Prabhupada foi bonzinho, não chamou eles de patifes, né, Bimala? Situado numa floresta de sequoias a mais de 61 metros de altitude, o rancho da Estrela Matinal ocupava o que antes fora uma granja. Parte da terra fora capinada para a lavoura. Havia algumas barracas, algumas pequenas e frágeis cabanas, três casas emparelhadas, mas o único prédio insulado decente era a casa de Lou, um velho galinheiro. A comunidade tinha cerca de 100 membros de tempo integral, com o número de residentes elevando-se não a menos de 300 nos finais de semana, de épocas quentes, quando as pessoas saíam para trabalhar na horta ou apenas perambular por ali nuas e entrarem no barato. Prabhupada chegou a 1 da tarde de um belo dia ensolarado. Primeiro quis descansar, de modo que Lou ofereceu-lhe sua própria casa. A caminho da casa de Lou, Prabhupada notou alguns homens e mulheres nus capinando a horta. Um dos trabalhadores, um jovem baixo e troncudo, Herbie Bressac, parou seu trabalho no jardim e veio saudar o Swami. Herbie comenta: Lou me apresentou a ele. Plantávamos batatas na época. Ele disse: este é Swami Bhaktivedanta. Saí da horta e apertei a mão do Swamiji. Eu disse: alô, Swami. Ele me perguntou: o que você está fazendo? Disse-lhe que estava apenas plantando batatas. Então ele perguntou-me o que eu ia fazer de minha vida, e eu não respondi. Após descansar por alguns minutos, Prabhupada estava pronto para o canto e dança público de Hare Krishna. Ele e Lou foram a uma campina montanhosa onde os hippies haviam colocado um assento de madeira para Prabhupada perante o carramanchão fechado de flores silvestres dispostas em forma de concha. Prabhupada tomou seu assento e começou a cantar Hare Krishna. Os membros da comunidade que haviam estado na expectativa da visita do Swami reuniram-se ansiosamente para a meditação grupal. Mike Morrissey comenta: Algumas pessoas estavam vestidas, outras não. Algumas dançavam nas redondezas, porém o Swami não olhava para os nossos corpos. Ele olhava para nossas almas e dava-nos a misericórdia de que necessitávamos. O canto e dança público de Hare Krishna foi bem recebido. Um dos membros da comunidade ficou tão elevado pelo canto e dança público de Hare Krishna que decidiu vestir as suas roupas e voltar para São Francisco com o Swami. Prabhupada falou muito brevemente depois do que preparou-se para partir, apertando mãos e trocando cortesias enquanto caminhava para o carro. Embora Srila Prabhupada não houvesse falado muita filosofia, o seu canto e dança público de Hare Krishna deixou uma impressão profunda nos hippies da Estrela Matinal. Enquanto partia, dissera a um dos jovens: mantenham-se cantando este mantra Hare Krishna, e eles o fizeram. Lou comenta que o Swami era um camarada extremamente inteligente, com uma tarefa a cumprir. Não ostentava beatice ou pretensão de santidade, nada daquilo de olhos erguidos silenciosamente aos céus. Tudo de que me lembro é um incrível e muito agradável sentimento de segurança. Não há dúvida de que o Mahamantra Hare Krishna existe, uma vez que você o introduza na cabeça, nunca para, fica nas células, ele desperta o ADN ou algo assim. Logo após isto, metade do pessoal da Estrela Matinal puseram-se seriamente a cantar Hare Krishna. Aqueles que o fizeram eram buscadores de Deus, extremamente sinceros. A aspiração deles era 1000% sincera, considerando as circunstâncias nas quais se encontravam. eram todos viciados em drogas, isso é certo, mas definitivamente abandonaram isso assim que entraram em contato com o Mahamantra Hare Krishna. Parar aqui? Mas já? Tá bom, então vamos parar aqui na página 119. Com sua roupa superior envolta, tá, já parei de falar. Era só para marcar, não era para ler. Tá bom, Bimala, sim senhora. Não, só tem razão. Não, não achei ruim não, tô abanando o rabinho. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos, já cliquei. Já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, vai descendo, a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, vai descendo, é a próxima, é a terceira. Já apareceu aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica nessa foto, já aparece a coleção, desculpem, já aparece a coleção, você encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadu Sudha Gopala Govindara Shrimadu Sudha Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattara Guna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattara Guna Shri Jiva Gopala Bhatta Dasara Guna Shri Jiva Gopala Bhatta Dasaraguna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Gokula Nandarada Gokula Nandarade, Jayo Radha Gokula Nandarada Gokula Nandarade, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Prabhupada 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 Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva. Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayo Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Sutra Sata Shri Shri Matsva Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai. Shri Maturadam Ki Jai. Shri Navadvipadam Ki Jai. Shri Jaganatapuridam Ki Jai. Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Brihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon, Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Mirase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.